Oi. 1 milhão. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 11ª sessão ordinária do segundo período legislativo na 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores, que a Bíblia se encontra sobre a mesa para que dela quero fazer uso. Vereador Oliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração de Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responda-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado.
Solicita ao segundo secretário a conferência da assinatura na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado. Passamos pequeno expediente. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, ofício número 027/2018.
Interessado, Preve Juara. Ofício número 027/2018. Convidando para uma apresentação referente ao resultado do relatório técnico da avaliação atuarial do Preve Juara para o exercício de 2018, dia 15/5/2018, às 8 horas, na sede do Sismuge, com a presença do atuário da Agenda Assessoria, senhor Álvaro Henrique Ferraz de Araújo.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Ofício circular número 1368/2018.
Ofício circular número 01368/2018. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Brasília, 23 de março de 2018. Ao excelentíssimo senhor João Batista Rissotti, presidente da Câmara Municipal de Juara. Prezado presidente e demais vereadores. É com grata satisfação que comunicamos a contemplação do seu município no programa Internet para Todos, no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E é de suma importância que essa Casa de Leis esteja inserida nesse programa juntamente com a Prefeitura Municipal. O programa Internet para Todos é uma ampliação do GESAC, Programa Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão, responsável por conectar a internet em escolas, hospitais, postos de saúde, aldeias indígenas, postos de fronteiras, em áreas remotas que não têm outro meio de serem inseridas no mundo das tecnologias, da informação e comunicação. O programa Internet para Todos tem por objetivo prover conexão às pessoas que vivem em uma localidade de um município. No Brasil, há mais de 30 mil localidades sem conexão ou prestação inadequada de serviços de acesso à internet. Sem mais para o momento, nos colocamos ao seu inteiro para qualquer encaminhamento no decorrer do processo de implantação do Internet para Todos em seu município. Atenciosamente, José Augusto Curvo, assessor especial do Ministério.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura circular número 001/2018.
Circular 001/2018. Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, coordenação do programa Luz para Todos. A Sua Excelência, o senhor João Batista Rissotti, presidente da Câmara Municipal de Juara. Encaminhamos para o conhecimento de Vossa Senhoria folder do programa Luz para Todos, um programa que tem por objetivo atender com energia elétrica a parcela da população do meio rural brasileiro, que ainda não tem acesso a esse serviço público de forma totalmente gratuita para a população. As atividades são coordenadas pelo MME e operacionalizadas nas regiões Norte e Centro-Oeste, com a participação das Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras. No Estado, a coordenação fica a cargo da Eletrobras Eletronorte e a implantação a cargo da distribuidora Energisa Mato Grosso S.A. Atenciosamente, Hélio César Monte, gerente executivo da Divisão de Obras de Transmissão Oeste Mato Grosso, coordenador do comitê Gestor Estadual Mato Grosso.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício número 115/2018.
Ofício número 115/2018, CECID, Secretaria de Estado das Cidades, Governo de Mato Grosso. Assunto, resposta ao ofício 170/2017, que solicita subsídio para a construção de habitação social. ao tempo em que cumprimentamos e reportando ao ofício número 170/2017 da Câmara Municipal de Vereadores de Juara, informamos que no momento essa secretaria não dispõe de orçamento para atendimento da solicitação. Porém, essa demanda constará no nosso banco de dados para propostas futuras. Informamos ainda que o município deve fazer tratativas junto ao Ministério das Cidades a fim da viabilização de recursos para a construção de empreendimentos habitacionais. Certo de contarmos com vossa compreensão, agradecemos e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Reginaldo Conceição Amorim, Superintendente de Habitação e Urbanização de Assentamentos Precários, Nelson Ribeiro de Albuquerque Esteves, Secretário Adjunto de Políticas Urbanas.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito pequeno expediente. Primeiro vereador Salvador.
Senhor presidente, só reforçar aqui uma solicitação que foi feita pelo vereador Chico e a minha solicitação também, com relação à iluminação pública e serviços aí de extensão também, da UDEMAT, né? Daquela via que nós fizemos lá. A prefeitura respondeu, depois uma conversa com o prefeito também, parece que ele já está nos planos dele aí, acho que o Flavinho estava junto, Marquito também. Ele já tem um projeto aí, vereador Chico, para fazer essa extensão, mas a resposta que foi passada ao setor responsável, certamente ao secretário da cidade, né, que é o Rivaeira agora, para maiores providências. Eu acho que só essas são as solicitações, também com relação à limpeza nos bairros, parece que o prefeito está querendo adquirir hora máquina agora, para limpeza, né, máquinas e caminhões aí para fazer um mutirão rápido, e nós estamos nesse aguardo, que a cobrança foi grande, inclusive até para tapar buraco que as dificuldades nos bairros aí mais distantes dos locais, né? E a cobrança a gente está recebendo agora, e nós já vamos a junho, né? E está um pouquinho atrasado essa limpeza, sendo que era para ter sido feita no começo do ano e não foi feita ainda. Algumas solicitações de patrulhamento também já foi feita, e outras questões de iluminação pública, não sei se já se adquiriu o material que foi feito a licitação, parece que é acima de R$100 mil, acho que não chegou ainda, né? E essas questões de águas claras para norte, ainda a gente está recebendo essas informações. E conversando com o secretário de saúde também, o Toninho, sobre questão de medicamento, né? Há muitos medicamentos ainda em falta e parece que estão tentando aí com a licitação nova e uma compra que foi feita agora, resolver esse problema. Então, são as maiores demandas que nós estamos recebendo nesses dias aí. E agora a questão também acelerada do tapa-buraco. Um problema que já vem há dias aí, mas ainda recai sobre a gente e felizmente hoje uma empresa venceu a licitação, né? Vamos torcer para que ela venha rápido já e prefeito de ordem de serviço para que resolva aquele problema da Avenida Real Orinza, da Ayrton Senna, definitivamente. Só isso, senhor presidente.
Próximo vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Senhor presidente, nós estivemos essa semana visitando algumas estradas do nosso município, onde vários moradores vêm cobrando ali na questão da linha Pedro Damião. Então, vemos na quinta-feira, eu, vereadora Marta e o vereador Salvador, nós fazendo algumas visitas, né, pelos bairros da cidade e também no interior. Aqui tão próximo da cidade, ali na linha Pedro Damião, Pé de Galinha até, inclusive eu fiz uma indicação de uma ponte que passamos por lá, tá difícil mesmo, os moradores estão cobrando, e venho aqui hoje, juntamente com os colegas vereador, pedir também o patrulhamento daquela estrada que vai ali da entrada da linha Pé de Galinha ao Pedro Damião, indo até o Trevo, com a divisa do município de Novo Horizonte do Norte, ali próximo da Carvalho 3, e que se encontra em péssimas condições para passar. E, inclusive, ali próximo do Corgo da Anta, que fica na Fazenda do Canton, ali é uma linha de transporte escolar, e nós passamos por lá o ano passado, justamente há um ano, e a gente viu que não foi feito nada para melhorar aquelas condições de trafegabilidade naquele trecho. Então, assim, nós pedimos para que seja feito esse patrulhamento dessa estrada também. É só isso. Boa noite.
Professora vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente. Eu acredito que todos os vereadores vêm recebendo cobranças constantes a respeito da sinalização do centro da cidade. Nós, aqui nessa casa, Cobramos durante todo o ano passado a pintura das faixas de pedestres e infelizmente não fomos atendidos em nenhum dos nossos pedidos. Era uma fala recorrente aqui de todos os vereadores a cobrança da sinalização, pelo menos na parte central da cidade. Eu e o vereador Salvador tivemos oportunidade de andar pela cidade e juntamente com o prefeito interino Carlos Sirena e cobramos para que as faixas sejam pintadas. É uma cobrança das escolas públicas estaduais no município, das creches municipais e também das escolas municipais. Então, nós sabemos que alguns trechos da nossa malha viária dentro do município estão numa situação que nem se pode pensar em pintar faixa. Mas pelo menos nessa parte central da avenida, em frente às escolas estaduais, como o Oscar Soares, o Comendador, a Escola Bezerra, a Escola Iara, nós sabemos que as faixas de pedestres estão completamente apagadas. E no período que os adolescentes e as crianças saem da escola, vira um caos completo. Quem passa em frente ao Oscar Soares ao meio-dia e às 18h sabe do que eu estou falando. Então é importante a pintura de faixas. Nós então enviamos ofício ao secretário responsável por essa função agora, que é o Luciano de Oliveira. Eu cheguei a ligar para ele e pedir que olhasse com atenção para as faixas em frente às escolas e nessa parte central da avenida, porque a gente evita muito acidente. Claro que nós gostaríamos que toda a cidade fosse contemplada com sinalização, né? Qualquer um aqui que visite outro município vê que se tem um cuidado muito grande nessa questão. Então, vamos dar a oportunidade aí de recuperação da nossa malha viária para voltar à carga, né, vereador Flávio, e cobrar com mais insistência essa sinalização que falta na cidade. Muito obrigada, era só isso.
Vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, população presente, boa noite. Fiz um ofício ao prefeito solicitando uma cópia do projeto e do contrato feito com a empresa Zopane sobre a obra de Águas Claras a Paranorte. Quero aqui pedir para os colegas vereadores, já recebi os convites de alguns advogados que vai estar ajudando também, acompanhando essa fiscalização. Quero pedir também o apoio da OAB para estar ajudando, que é um valor muito alto, R$2.600.000. Quero que a gente, junto, fiscalizar certinho essa obra, quantos metros de largura vai ser, que altura que vai erguer, qual é a camada de cascalho, como que vai ser. Quero a colaboração de todos os colegas vereadores para que ajudem a gente a acompanhar e fiscalizar essa obra. Também quero pedir para essa casa fazer um ofício solicitando à Secretaria de Transporte que arrume uma ponte ali na Estrada do Braguinha, na onde está dificultando ali as pessoas que moram e também a produção de leite ali. Só isso, obrigado.
Professor vereador Flavinha.
Senhor presidente. Aqui funcionou. Senhor presidente, senhoras e senhores, nobres pares, boa noite. Estive caminhando ofício para o prefeito interino Carlos Sirena, solicitando a limpeza e revitalização da Avenida Luiz Gatti, lá no bairro Alvorada. É até vergonhoso, todo ano a gente tem que estar pedindo isso aí, Nélio Castão. E vai lá e faz um serviço ainda mal feito, então quero cobrar isso aí. O pessoal tem que ter limpeza e dignidade naquele local, não tem iluminação, não tem nada. Eu pedi para ele revitalizar lá, tá se cogitando em trocar o superposto aí da Avenida Ayrton Senna. Até demos a ideia, o vereador Marquito, o Salvador, estava lá no dia, para rebaixar esse superposto e colocar naquela avenida, que é uma avenida bem isolada e está muito escura e suja. Estive também na Sinfra, falei com o Ricardo, subsecretário da Sinfra, comentamos a respeito, Chico, do maquinário do consórcio que está no município de Juara, no qual a associação APRE queria fazer um convênio para ficar com essas máquinas, mas o secretário ficou de vir aqui no município fiscalizar essas máquinas e fazer a parceria com o município de Juara. Cobrei também a respeito da MT-338, principalmente no trecho que liga Juara a Porto dos Gaúchos. Foi feito um trabalho pela empreiteira Zopone há menos de 2 anos e hoje já está cheio de buraco de novo, aquela rodovia. E se nós não cuidarmos, se não fiscalizarmos e taparmos logo esse buraco, infelizmente vai ficar igual a entrada de Juara. Vai ficar difícil de se transitar. Então eu pedi uma vistoria deles para ver qual que é o contrato que eles tinham com a empresa Zopone, se ela tem responsabilidades pactuada com eles e cobrar deles para que refaçam o trabalho ou, se caso não tem responsabilidades aí no contrato, que a Sinfra efetue novamente o trabalho de tapa-buracos ali naquela região, que vai ficar muito perigoso. Outro problema também que desde o ano passado eu venho cobrando, e é um problema de todo o município, vários moradores me procuram com o mesmo problema, águas de Juara. Hoje até falei com o servidor de lá, eles falaram que eles estão cumprindo a parte dele com o município, que eles têm um contrato com o município e estão cumprindo. Porém, eles abrem buraco para fazer ligações novas, para fazer manutenção de rede e não fecham os buracos. E esse buraco cada vez vai ficando maior. Tem gente que não consegue mais entrar dentro de casa porque acabou com o asfalto, meio fio e tudo. E ninguém está se responsabilizando em tapar isso. Nem Água Juara, nem o município de Juara. Água Juara diz que passa um valor para o município. E o município não manda cópia desse convênio. Estou fazendo mais uma vez um ofício. Na próxima vou fazer requerimento e depois vou no Ministério Público. Isso não pode acontecer. Agora no Coronel Haroldo, teve morador que ligou para mim, que eles pagaram o asfalto. Não foi doado, não. Eles pagaram o asfalto e agora a Água Juara foi lá e quebrou e deixou o buraco. E aí falaram, como vai ser feito com isso aqui? Eles falaram, é a prefeitura que tapa. A prefeitura não está tapando nem os buracos dela, vai tapar o buraco da Água Juara, gente. Pelo amor de Deus. Então nós temos que vistoriar. Eu não estou aqui reclamando do trabalho da Água Juara, não. É até na questão de água, parabéns, é muito bem tratada. Nós recebemos uma água de qualidade. Porém, isso não pode acontecer. A Água Juara assume o compromisso dela, tapa os buracos dela, esquece desse convênio com o município, porque o município pega o dinheiro e gasta com outra coisa e não resolve o problema. Então nós temos que resolver e não trazer mais problema para o município. Obrigado e boa noite.
Não havendo mais matéria e nem vereador escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Projeto de lei complementar número 004/2018.
Interessado. Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 004/2018. Altera os artigos 1º, 2º, 3º e 22 da Lei Complementar número 145, de 16 de agosto de 2016 e da outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de lei municipal número 008/2018.
Interessado. Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 008/2018. Cria gratificação no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Juara para membros da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio e da Outras Providências.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Moção de pesar número 011/2018.
Moção de pesar número 011/2018. Pelo passamento de Ângelo Dias Paulista.
Passa a mão, primeira secretária para leitura. Moção de aplauso número 012/2018.
Interessado, Heraldo Marquito. Moção de aplauso número 012/2018. Aplaudindo os senhores Everaldo Miranda Galdino, Adonias de Santana, Belchior Vieira Mendes e senhora Jennifer Stephanie Leite Tomé.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito no grande expediente. Não há nenhum vereador escrito no grande expediente, passamos então à ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de lei complementar número 004/2018.
Interessado. Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 004/2018. Altera o artigo 1º, 2º, 3º e 22 da lei complementar número 145, de 16 de agosto de 2016 e da outras providências.
O prefeito está pedindo a questão de regime de urgência. Então, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar 004/2018. Terminada a leitura, terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for... Você quer falar? Pode falar.
Não, eu só queria dizer que esse projeto aqui é o que vai regulamentar a comissão de avaliação do estágio probatório. Nós sabemos que existem aí inúmeros servidores que devem ser avaliados para ganhar a tão sonhada estabilidade e, além disso, progredir na carreira. Então, a importância desse projeto aqui é porque ele é um projeto que vai mexer diretamente com a vida do servidor. Muitos estão até incomodados, já que essa comissão ainda não está atuando, o que deveria ter sido já regulamentado há muito tempo.
Continua a discussão. Vereador Gastão.
Então, esse projeto deu entrada na casa. Nós que somos da educação, eu vejo assim, o servidor foi, essa lei está sendo alterada. Acredito que o prefeito já devia ter feito isso antes, mas chegou agora. Porque tem servidores que já saíram do período probatório. E como lá, ainda bem que não mudou, o artigo 10º e o parágrafo único, que fala lá sobre a carreira desses servidores. Que a partir do momento documento, que ele não foi avaliado pela comissão e que ele seja elevado automaticamente. Então a gente sabe que tem vários servidores que estão aqui presentes que já terminou o seu período probatório em fevereiro e nós já estamos no mês de maio e eles não tiveram essa elevação. Como eu já sempre tenho falado, eles não podem ser penalizados por uma culpa que não são deles. Então, que siga a lei, que o prefeito, agora com esse projeto que está dando entrada hoje, acredito que ele já vai para votação na próxima sessão, né? E que seja formada essas comissões de acordo com o que está falando.
Continua a discussão, é o regime de urgência, né? Vereador Chiquindé?
Senhor presidente, colegas vereadores, só para informar a comunidade presente, realmente tem que parabenizar o prefeito por estar encaminhando essa alteração que vai agilizar os processos dos servidores públicos. Hélio, quando você fala da questão de se cumprir o tempo e já automático fazer, isso já teve nessa casa de leis um projeto anterior de autoria até do vereador, acho que foi do vereador Léo Boy, e ele saiu com a decisão de inconstitucionalidade, porque a Constituição é bem clara. Para estar dando o parecer favorável à estabilidade do servidor, ele tem que passar pelo interstício e tem que passar também pelas avaliações. Quando o gestor não faz a avaliação, quem tem que ser penalizado, neste caso está sendo penalizado o servidor, teria que ser penalizado o gestor, mas não teria como passar por uma lei nessa casa colocando que seria imediato.
Continua a discussão, vereadora Marta.
O Chiquinho falou bem aí, porque quando você avalia ao final do estágio probatório, é a oportunidade que a gestão tem de, né, de repente, não é o caso, né, mas é a única oportunidade que o gestor tem de exonerar o servidor, é no final do estágio probatório. Então, a avaliação é importantíssima. A grande questão, a que a lei demorou tanto a entrar nessa casa, é que havia uma discussão de gratificação para os membros dessa comissão. E nós sabemos bem que o município passa por um mau momento, né? O município já está excedido nos gastos com a folha. A gestão atual tem buscado reduzir esses gastos, demitindo comissionados. Então, a preocupação era em criar mais um encargo para o município. E a partir do momento que vira lei, tem que ser cumprido, né? Então, nós discutimos com a gestão e com a secretária de administração, a controladora do município, o secretário, desculpe, de administração e a controladora, e chegamos a um consenso de que crie-se, então, um banco de horas para esses servidores que fazem parte da comissão aí de avaliação de estágio probatório.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Oliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão regime de urgência do projeto de lei complementar 004/2018 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei. A moção de aplauso 011/2018.
Interessado, Hélio Castão.
Moção de pesar, né?
Salvador Pisolio e Uliane Patrícia. Moção de pesar número 011/2018. Pelo passamento de Ângelo Dias Paulista.
Está em única discussão. Moção de pesar número 011/2018. Pode ler, Marta.
Moção de pesar número 011/2018. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeremos à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que encaminhe moção de pesar à família do saudoso Ângelo Dias Paulista, pelo seu falecimento ocorrido no dia 10 de abril do corrente ano, vítima de complicações cardiorrespiratórias. Ângelo Dias Paulista nasceu em Conceição da Barra, no dia 8 de dezembro de 1957, e era filho de João Dias Paulista e Eristelina Gomes. Atuou em psicologia desde o ano de 1986, atendendo em consultório próprio como psicoterapeuta e acupunturista. Foi diretor do Escritório Regional de Saúde em Juara, Mato Grosso, professor de faculdades como a UNEMAT e AGES, e foi diretor do Colégio Oscar Soares em nossa cidade. Psicólogo credenciado junto ao DETRAN, Mato Grosso, por quase 20 anos, atuando como psicólogo perito para a realização de testes psicológicos para aquisição de CNH e psicólogo perito credenciado da Polícia Federal para a realização de testes para aquisição de armas de fogo. Atualmente trabalhava em em um projeto do Clube dos Idosos de Sinop, Mato Grosso, estava ministrando aulas de pós-graduação na Faculdade FACIP. Brilhante conselheiro, profissional e amigo, e por onde passava todos o conheciam e sempre ganhavam um cumprimento, um abraço ou um agradecimento. Deixou os filhos Ravel Salviano Dias Paulista, Tainá Salviano Dias Paulista e Teodora Castilho de Carvalho Dias Paulista. Deixou ainda dois filhos de coração, a quem criou com muito carinho, como se fossem seus. Ana Luísa Castilho de Carvalho Real e Prado e João Lucas Castilho de Carvalho Escobar Vilela. Pai exemplar e marido, totalmente comprometido, tinha a família como sua prioridade e não mediu esforços para o bem daqueles que estavam ao seu lado. Ângelo deixou muitas saudades e um grande exemplo de vida aos familiares e amigos. E através dessa moção, a Câmara Municipal expressa todo o seu sentimento pelo seu passamento. Câmara Municipal de Juara, em 11 de maio de 2018, assinado pelos vereadores Hélio Castão, Salvador Pisolio Alves e Uliane Patrícia Ferreira Oste.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Eliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, moção de pesar número 001/2018. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, moção de aplauso 012/2018.
Interessado, Heraldo Marquito, moção de aplauso número 012/2018. Aplaudindo os senhores Everaldo Miranda Galdino, Adonias de Santana, Belchior Vieira Mendes e senhora Jennifer Stephanie Leite Tomé.
Está em única discussão, moção pesar, moção de aplauso, número 012/2018. Vereador Marquito?
Senhor presidente, colega vereadores, fiz essa moção de aplauso para essas pessoas, na onde a prefeitura levou os alunos da escola de karatê do professor Everaldo para Sinop. No voltar, o ônibus da prefeitura estragou em Americana do Norte, e uma van que vinha de Sinop para Tabaporana trouxe esses alunos, junto com o professor Everaldo e com mais uma mãe que estava responsável, se eu não me engano, era 14 alunos, e ficou em Tabaporã. Aí o município não tinha mais outro ônibus para disponibilizar para buscar essas crianças lá. As crianças já estavam desde 7 horas da manhã. Ficou até 5, até meia-noite e meia para ser resgatada lá. Cedemos o ônibus nosso para buscar essas crianças, a pedido do Isaac e do professor Everaldo, na onde 5 km chegando em Tabaporã, estourou o cardano desse ônibus da família nossa, estourou chegando lá. E aonde essas pessoas, presidente, já eram às 6 horas da tarde, o ônibus chegou, estava chegando. Essas pessoas socorreram o ônibus lá, arrastaram na caminhoneta, Chico, arrastaram o micro-ônibus na caminhoneta, levaram até uma oficina, ficaram até meia-noite e meia arrumando. Aonde essas pessoas, muitos, uns mecânicos, outros que ajudou a arrastar esse micro, e essa moça que também ajudou com a alimentação para as crianças lá, e também o professor Everaldo com esse grande trabalho aí, onde a gente fez essa parceria, onde eles não teve nenhum, o município não teve nenhum custo, nenhum gasto com esse ônibus nosso, onde foi tudo despesa por minha conta, e onde conseguimos chegar e trazer essas crianças aqui, chegando em Juara às 6 horas da manhã. Peço a todos os vereadores que votem nessa moção aí, para dar homenagem a essas pessoas que socorreu essas crianças lá, que trabalhou a tarde e a noite para que essas crianças viessem embora para suas casas.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquita?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, moção de aplauso número 012/2018 por unanimidade. Não havendo mais matéria para o dia, passamos agora às considerações finais. Primeiro, vereador Esquito, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero fazer aqui um grande agradecimento aí. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus aí por estar cada dia abrindo as portas pra gente aí. Quero aqui, primeiro, agradecer a nossa amiga aí, Ostácio Rodoponte aí, onde deu um grande presente pro João de Barra aí. Um grande barracão, uma grande conquista, onde o bairro não tinha essa condição de construir esse barracão. E o Ostácio fez todo o coração e através da população de Juara, construiu esse barracão. barracão inauguramos ontem. Quero agradecer cada vereador aqui, cada um. Quero agradecer ao vereador Salvador, que ajudou muito nas propagandas, ajudou comprando rifa, vereador L, que ajudou também, vereadora Marta, vereador João, vereador Léo, vereador Chico, que doou o escorregador tobogã, né, Chico? Vereadora Uliana. E também quero agradecer o Flavinho, que doou uma novia e ganhou outra novia, né, Flavinho? Ganhou a novia e ganhou ferro e ganhou o ventilador. Você viu que você faz de bom, Flavinho. Deus te dá em dobro. Parabéns aí por você estar ajudando. Parabéns a todos os colegas vereadores. Parabéns aí a Rosana, que também esteve ajudando aí nas rifas, aí ajudando. Parabéns aí o Lincoln, que teve comparecido. Quero agradecer a cada um voluntário aí, que tem muitos que estavam aqui, que também estava ajudando lá no bairro. Quero agradecer a vocês, agradecer ao secretário Keilton aí, que liberou rápido a licença para interditar a rua. Quero também agradecer ao prefeito Carlos Sirena e todos os funcionários públicos ali que esteve unido, trabalhando fora de hora, trabalhando final de semana, aonde deixou ali o bairro João de Barro, coisa mais linda do mundo, não só João de Barro, com um pedaço do centro, um pedaço do Califórnia e um pedaço do Bandeirante. É desse jeito que trabalha, é desse jeito com união que se faz o bem pro município. Quero aí, do mesmo jeito que foi feito ali entre o João de Barro e os bairros vizinhos, quero que seja feito em todos os bairros da cidade, aonde desse jeito que trabalha, onde as coisas funcionam. Hoje eu tenho orgulho agora, Chico, orgulho mesmo de chegar e andar no João de Barro, cabeça erguida, e ver aquele bairro bonito, tudo arrumadinho, com um barracão novo. Parabéns ao prefeito Carlos Sireno, ao secretário Rivair e a todo funcionário aí da garagem, todo funcionário público que esteve lá ajudando. Muitos funcionários públicos esteve ajudando de todo o coração ali, comprando rifa, outros vendendo rifa, outros comprando churrasco, outros lá ajudando voluntariamente, atendendo mesa. Fico muito orgulho. Quero agradecer todos os meios de comunicação, em nome do Salvador, da equipe Amplitude, agradecer ao Show de Notícia, ao Suan de Barro, à Rádio Tucunaré, que também esteve divulgando o grande evento. Parabenizar a todos vocês de todo o coração. Aquele que foi lá, desde que comprou um refrigerante, comprou uma cerveja, um churrasco e comprou uma rifa, quero agradecer de coração. Quero agradecer a todos. Quero também dizer a vocês que eu estive correndo atrás de umas propagandas para reformar ali o campo, Chico e Flavinho, Salvador, para estar uma reformada. Consegui, entre dinheiro e material, tijolo, alambrado e material de cimento, consegui a faixa de R$8.200. Só para fazer uma reforma no campo do João de Barro, e também quero fazer uma muretinha em volta da quadra e colocar uma tela nova e deixar aquele bairro ali cada vez mais bonito. Não só ali, vamos estar lutando para os outros bairros também. Quero agradecer o comércio de Juara, que todo ano ajuda esse vereador, e aonde tudo que passa para mim está lá aplicado no João de Barro. Quero agradecer a todos vocês, espero que venham nas próximas sessões. Obrigado. Em nome do Dr. Cristi, quero agradecer a todos os advogados. Obrigado e boa noite a todos.
Dr. Silvia. Ao Cristi também, né? Professor Vitor Flavinha.
Oi. Senhoras e senhores, boa noite, senhor presidente, vereadores. Quero aqui só também agradecer e parabenizar, Marquito, pelo seu trabalho, o trabalho do Ostácio Rodoponte, a equipe do Lions que esteve lá com vocês, o pessoal lá também da Água Boa, do Asilo. Então, parabéns a vocês. Juara precisa disso aí, da gente colocar a mão na massa, todo mundo ajudar. Parabéns a todos que colaboraram, a todas as pessoas que foram lá e contribuíram com o bairro João de Barro. É um bairro que tem tudo para ficar bonito, ficou muito bonito com aquela pouca coisa que fizeram, né, Marquito? Não foi muitas horas de máquina, você vê. E a gente precisa dar mais atenção realmente para o município. O município está abandonado, nós precisamos de... Com pouca coisa se faz muito aqui no município. Quero também agradecer aqui o presidente dessa casa, João do Hospital, que apoiou o evento Maio Amarelo aí junto com o Detran. Eu estive encabeçando junto com a equipe do Detran e com a Prefeitura Municipal, o secretário Luciano. O João custeou a parte de publicidade do evento com a Câmara Municipal, através de doação da Câmara Municipal, apoio. E também quero parabenizar e agradecer o Maurílio da Sonorte, uma pessoa que eu não conhecia, não tinha muito contato, né? E estive procurando ele me arrumou pra gente aquele guindaste que isso, aquela caminhonete lá na praça, quem pôde ver, ficou muito legal os banners que foram feitos. Então, todo esse trabalho que foi feito e está sendo feito do Maio Amarelo, tem o apoio da Câmara Municipal, o apoio do empresário Maurício, né, da Sonorte, né, Maurício, e a turma do Detran, um trabalho brilhante. Teve o presidente do Detran aqui também no sábado e lançou essa campanha. Quero aqui também, Marquito, estou junto com você para a gente fiscalizar a obra da Estrada Juara para Norte. Essa obra vai sair. Nós temos sim que se atentar e fazer o melhor para aquela região. porque todo ano é problema, todo ano é problema. Então tem esse recurso de R$2.600.000, tem que ser bem investido mesmo, tem que ser bem acompanhado para que possa aí sanar pelo menos uns 5, 6 anos de problema e depois só fazer reparos. Né? Também a pavimentação, agora que vai ser refeita da Avenida Rio Arins e Ayrton Senna, Salvador, nós vamos estar junto também acompanhando, cobrando, vai ser um trabalho muito bem feito com material quente, né? E que esse trabalho seja bem feito para que não dê mais problema também. Quero agradecer e parabenizar a presença de todos vocês e parabenizar o Toninho da Vigilância, que assumiu na Secretaria de Saúde aí, uma pessoa parceira que já está atendendo alguns casos que tinham muitas demandas, apagando bastante fogo na Secretaria, mas é uma pessoa que vai dar muito certo para o município. Muito obrigado a todos pela presença e boa noite.
Procedura, vereadora Marta.
Senhor presidente, caros colegas, população, nós temos sido cobrados por alguns servidores na questão do EGA. O Sismuge fez uma assembleia com seus servidores e chegou a uma decisão de abrir mão do EGA deste ano e ser contemplado em janeiro do ano que vem com mudança de database. Mas a gente percebeu que isso não é uma unanimidade entre os servidores. Há um debate aí em redes sociais que alguns servidores não aceitam que o seu EGA não seja pago este ano. E também o Sintep não esteve participando dessa assembleia e a gente tem que olhar para todos os servidores. É preciso que eles todos os servidores sejam contemplados. Claro que não é possível agradar todo mundo, mas eu conversei com o prefeito interino Carlos Sirena e eu acho que é uma cobrança de todos os vereadores dessa casa, para que garanta o EGA, né, e não crie polêmica em torno disso, porque nós sabemos que alguns servidores não vão gostar de abrir mão, mesmo que seja 1,40 qualquer coisa aí, eles não estão dispostos a abrir mão do EGA deste ano, né. O Carlos, ele nos garantiu, o Salvador também estava presente, que ele vai, amanhã, no dia 15, ele tem um número sobre os gastos com a folha, né, como estão os gastos, e aí provavelmente ele vai enviar o projeto para essa casa, para que essa casa aprove o índice que deve ser pago aos servidores do município de Juara. Eu acho até boa a intenção do Sismuge tentar mudar a data base e mesmo fazer um compromisso, já que o município passa por um momento difícil para o ano que vem. Mas a gente tem que entender que o município passa por um momento político difícil, né? O Carlos é prefeito interino. Ele vai assumir um compromisso que, de repente, não vai ser ele que vai cumprir lá em janeiro. Então, nós temos que ter todo cuidado, já que o EGE é um direito do servidor. É melhor que se garanta esse direito agora e para que lá na frente a gente não venha se arrepender de uma decisão tomada nesse momento aqui, né? Então, eu acredito que para os servidores, de repente, a data base em janeiro seria melhor. Mas isso é uma coisa que pode ser negociada aí a longo prazo para que se mude a data base. Mas eu acredito que os servidores querem a garantia do seu EGA agora. Né? Queria falar também um pouquinho da novela, né? Do asfaltamento aí do CBOQ da Avenida Rio Arinos e Ayrton Senna, que eu acredito que a população já tinha desacreditado. Eu até falava para os meus colegas, eu nunca vi o dinheiro estar em conta e a empresa não querer realizar a obra. Eu já tinha visto a empresa realizar a obra e não receber, mas o dinheiro em conta e a empresa se negar a realizar a obra causou um certo espanto aqui na cidade, nos comerciantes e até nos vereadores. O Carlos correu atrás, abriu uma nova licitação e hoje, finalmente, nós tivemos um ganhador e o contrato foi assinado. Né? A empresa Agrimate vai assumir, o contrato já foi assinado. E vamos pensar bem positivo que na sexta-feira a ordem de serviço seja assinada e a empresa, o mais prontamente, comece a obra aí, que é uma obra que não tenham dúvidas que vai melhorar significativamente a qualidade dessas duas avenidas. O revestimento CBOQ É um revestimento de alta qualidade. Então o município ganha. Eu até proponho aqui, né? Eu acho que, já que nós vamos melhorar tanto essas duas avenidas, era interessante que os comerciantes fizessem as calçadas, né? Não é? Nós temos muitos terrenos na Avenida Rio Arinos, nesse trecho que vai ser contemplado com o CBOQ, e na Avenida Ayrton Senna, que não tem asfalto. Então, o município vem com a contrapartida de fazer o asfalto novamente, porque ele já tinha sido feito, e o comerciante, no mínimo, tem que fazer calçada, né, gente? Eu acho que a cidadania é exercício, e nós cobramos, mas temos que fazer a nossa parte também. Então, vamos fazer uma campanha aí, né, para que os comerciantes das avenidas, é lei municipal. Você tem asfalto, tem que fazer calçada. Então, vamos cumprir a lei, né, porque eu acho que todo mundo aqui sabe do esforço do prefeito interino para que essa obra fosse, de fato, efetivada. Isso, limpar os terrenos, né? Fazer calçada e limpar os terrenos. É uma coisa meio chata de se falar, mas eu acho que os comerciantes têm que ter esse bom senso, já que nós vamos ter um asfalto de qualidade nessas avenidas, vamos melhorar também os passeios públicos, né? Porque a população merece. Muito obrigada, boa noite.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão, dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Delbai.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu, na verdade, até iria dispensar as considerações finais, porque o único assunto que eu teria aqui seria referente ao RGA. E o mesmo assunto que eu já falei na sessão anterior. E onde, após a sessão, eu conversei com a Edna, que é presidente do sindicato do Sismúrgico, aqui se encontra presente. E hoje também está aqui presente o presidente do Sintep, o Reginaldo. Mas, como a vereadora disse que já conversou com o prefeito juntamente com o vereador Salvador, nós vamos aguardar. Mas, mais uma vez, o Cleito está aqui. Cleito, eu já alertei na sessão passada. A data base dos servidores é mês de abril. E não chegou nenhum documento oficial que se vai se dar essa recomposição ou se vai atender o pedido do sindicato. E por isso que eu ainda questionei se o Sintep participou nessa negociata, porque existem servidores da educação que têm essa mesma data, que é o mês de abril, né, foi o que eu comentei. Não estou dizendo os professores do magistério, que é lá em janeiro. Mas os outros servidores que têm, né, Reginaldo, aquela briga que alguns prefeitos entendem, que todos os servidores, alguns prefeitos já entenderam, que os profissionais da educação são todos profissionais da educação. São todos, desde a limpeza até o professor. Então, essa discussão, né, Chico, já vem em várias gestões, várias vezes nós já debatemos nessa tribuna aqui em mandatos anteriores, e alguns prefeitos entenderam que sim, que todos os profissionais realmente são os profissionais, embora tem alguns que entendem que os profissionais da educação são apenas os professores do magistério. Então, se tem essa briga, essa demanda, porque a data base da educação é em janeiro, e dos demais servidores é abril. Aí tem esse problema quanto à educação. E se elevando essa data para janeiro, inclusive foi um projeto nosso já anteriormente, que o próprio sindicato não aceitou na época, né, Leandro, você está aqui, você deve recordar desse fato. Eu vejo da mesma forma que eu te falei, Edna, teria e tem que se dar o reajuste, a recomposição neste mês de abril, e lá você se negocia lá em janeiro. Porque está nas peças orçamentárias, está dizendo, tem todas as leis, está dizendo que a data base do servidor do município de Juara é janeiro, são dos profissionais da educação, e abril são dos demais servidores do quadro da Prefeitura Municipal de Juara. Então, por isso que eu alertei, Cleito, já na sessão anterior, que você encaminhasse esse expediente ao prefeito, Carlos Sereno, que está aí, prefeito interino, porém, tem essa responsabilidade. Se deixou de cumprir, está cumprindo improbidade administrativa. Eu falei que eu seria um que, a partir do dia 1º de maio, iria fazer essa denúncia junto ao Ministério Público, porque essa data base tem que vir, de qualquer forma, que está nas peças orçamentárias, está na lei. Então, é isso que eu gostaria de deixar. Como os vereadores já esclareceram, vamos aguardar, então, até na data de amanhã, quem sabe aí, na próxima semana, já estaremos aí aprovando essa recomposição dos servidores. Outra situação, nós estamos observando alguns agentes comunitários de saúde que estão aqui presentes. Hoje, às 16 horas, né, Marta, nós tivemos uma reunião com o pessoal da Comissão de Justiça, onde solicitaram um ofício, solicitaram algumas informações da Secretaria de Administração referente àquele projeto da estabilidade de vocês, e está na Comissão de Justiça, que amanhã a Comissão de Justiça vai estar liberando para a nossa comissão, que é a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que é a minha pessoa, a pessoa do vereador Chico e o vereador Fravim. E saindo da nossa comissão, estará indo na linha quase para a Comissão de Educação, Saúde e Educação, que é a comissão presidida pelo vereador Marquito. Eu acredito que no decorrer dessa semana a gente já consiga estar liberando esse projeto, estar estudando ele e liberando. A Comissão de Justiça já fez os encaminhamentos e deve estar entrando aí para apreciação na próxima sessão. O projeto foi aprovado já em regime de urgência, então será apenas uma discussão. Então, provavelmente na próxima sessão será aí aprovado, né, entrará em discussão o projeto. Quanto o projeto que foi avaliado hoje, foi aprovado hoje o regime de urgência, que é daquela comissão de avaliação. O Torinho está aqui hoje, que é o secretário, qual o cumprimento, secretário de saúde. E sabe que esse projeto, Chico, foi praticamente de autoria nossa.
E lá nós colocamos sim, na época, em comum acordo com o Poder Executivo, essa questão daquela gratificação para os servidores. A demanda está grande, essa questão dos servidores que fizeram o concurso, estão aí já era para estar estabilizado e estão tendo esse prejuízo. E o Torinho está aqui, é testemunha disso, e vem cobrando frequentemente, desde a gestão passada do seu Edson, que era para ter colocado esse projeto em votação, não foi colocado, a prefeita Luciane entrou, o pessoal da comissão já estão cobrando esse posicionamento, não veio agora nessa data, nesse momento, chegou então, eu acredito que vai ser aprovado já, aprovamos regime de urgência, já no máximo segunda-feira, até porque, infelizmente, Chico, aquela situação nós já debatemos em sessões anteriores, foi uma emenda minha que eu não entendo, e o Sintep está aqui, o sindicato está aqui, e aí não entra na minha cabeça. Se os servidores fizeram o concurso público, eles cumpriram os 3 anos de estágio probatório. Aí a prefeitura, através da Secretaria de Administração, não fez a avaliação, os servidores são prejudicados. Não pode ter elevação, não pode ter nada. E eu não concordo, eu não aceito. Tudo bem que é lei, nós já discutimos, Chico, isso aí, na oportunidade qual que eu coloquei, mesmo assim eu coloquei o projeto da emenda, doutor Silvio. E eu não dá para entender por que o servidor tem que levar prejuízo. E eu estive lá também vendo a comissão, a pilha do servidor lá. Não são apenas 20, 30 servidores, não. São muitos servidores, né, que estão sem avaliação. Então todos os servidores estão levando prejuízo. Então isso que eu não concordo, eu gostaria, mais uma vez, crer que eu se observasse esse ponto e que a gestão, a administração, o poder executivo fizesse um pouco mais de gestão quanto ao servidor público, porque essa situação acaba desmotivando os servidores. E são uma quantidade enorme no Salvador de servidores que estão chateados, que estão magoados e acabam deixando de produzir. E o servidor fica e com razão. Ele está tendo prejuízo por uma falha, por uma irresponsabilidade do executivo municipal. Não estou dizendo desse momento que é do prefeito Carlos Sirena, mas embora já vem se arrastando aí há muito tempo, os servidores do município de Juara vem tendo esse prejuízo. O que eu tinha a dizer é só isso, senhor presidente. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Nos colocamos à disposição e também convidamos todos para a nossa próxima sessão, que será na próxima segunda-feira. E os agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemias, com certeza, assim que esse projeto entrar na nossa comissão, nós estaremos aí, se tiver alguma dúvida, Chico, procurando vocês. Obrigado, boa noite a todos.
Próximo vereador Chico Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, o vereador Flávio questionou a questão do asfalto ali da MT-338, né, até no Novo Paraná. Já tinha falado na sessão anterior que a população de Juara lembra como que era, até por ser justo com a empresa Zopone. A gente teve os problemas com ela na questão das avenidas, né, Arinos e Ayrton Senna, mas para ser justo, sabemos como que era da Crivale até no Trevo de Brás Norte e como que era também de Juara até no Novo Paraná. Cobrei na época, de imediato, quando fiz essa visita na estrada ali, cobrei o deputado Oscar, e ele que foi o responsável para trazer esses recursos para Juara, para estar fazendo essas melhorias, e ele foi bem claro. Ali não tem, sim, responsabilidade da Zopone naquele trecho. Por que não tem? Ali foi apenas um recapeamento. Não foi o que foi feito daqui até no Trevo de Brás Norte, que foi um asfalto com CBOQ. E aqui eles fizeram alteração na base, e lá eles não mexeram na base. Então o Estado, sim, tem que fazer o quê? Fazer nova licitação e contratar uma empresa para fazer aquele serviço, doutor Silvio. Aquele que foi feito era apenas um revestimento que não ia ter a garantia de 5 anos, no mínimo, que é o que se passa nos asfaltos. O Flavinho também falou da questão dos maquinários do consórcio. Cobramos do deputado porque a associação estava querendo, né, pegar o maquinário, porque disse que a Sinfra ia levar os maquinários de Juara do consórcio embora. O que a gente sabe que aconteceu, que Juara foi, de certa forma, assaltada lá pela associação Telespires. Tanto que nós entramos com ação na Assembleia, né, Léo, assinou junto comigo o ofício, cobrando os deputados que eles fizessem auditoria lá no convênio que foi feito com a Associação de Telespires. Porque o convênio que está lá, doutor, é para atender Juara e Alta Floresta. Eles não fizeram dentro de Juara, quem fez dentro de Juara foi a Prefeitura Municipal de Juara, e agora chegar ao ponto de falar assim, não, vai levar o maquinário embora porque o maquinário está no toco. Está no toco porque a Prefeitura usou para trabalhar com eles, que quando pegou já não estavam tão bons, pegou na época do seu Edson, estivemos lutando desse maquinário. Prefeitura, com os recursos pouco dela, foi lá e botou para trabalhar e faz estragando mesmo. Por quê? Porque o Estado não tinha mandado recurso, porque estava tudo no convênio de Alta Floresta. Então precisa sim que seja auditado aquele convênio e devolva o recurso da parte de Juara. O maquinário ficou acertado com o deputado Oscar, que não vai levar maquinário embora nenhum e que ele vai estar disponibilizando, foi pedido para a Prefeitura, já solicitei do Carlos, um levantamento de quanto que é do maquinário para estar levantando o maquinário, que é em torno de 350 a 400 mil reais, e o deputado garantiu que a Sinfra vai estar disponibilizando para a Prefeitura de Juara esse recurso para estar reformando todo esse maquinário. Eu, Salvador, cobrando desde o ano passado a questão da PGE lá em Cuiabá, né, Salvador, para disponibilizar para os nossos moradores aqui, está entrando com renegociação das suas dívidas de IPVA, de INDEA, de SEMA, conseguindo Oscar até que ele prorrogou 30 dias. Se vencido, vai até 30 de maio. Mas, Salvador, vergonhoso o atendimento que está tendo naquela PGE. E mandei semana passada de uns 10 moradores que me procurou, porque eu tinha falado na tribuna, mandei os documentos de moto, de carro, o pessoal tirar lá as guias. Primeiro menino que foi lá, ele pegou a senha 30, ele falou, pegou a senha logo, quando chegou lá, foi pegar uma senha, era 300 e pouco. Ele falou, não, eu vou pegar a senha, eu vou embora à tarde e venho aqui. Quando chegou lá, estava na 30 e pouco ainda. É vergonhoso. Se o Estado quer receber, doutor, ele tinha que disponibilizar via internet, a pessoa vinha aqui, tirar a sua guia e pagar aqui. A pessoa não pagou na época, não tinha dinheiro. Agora tem que ir lá em Cuiabá entrar com um pedido para pagar. E aí chegar lá nesse ponto, ou seja, se sair daqui, vai ficar 3, 4 dias lá em Cuiabá, pagando hotel, alimentação, para pagar um imposto. Ou seja, até para pagar tá difícil. Marquito cobrou da questão da estrada para o norte, Marquito. Semana passada já falei sobre essa estrada, foi um... Parabenizei o deputado, que é um recurso muito grande. Todos os moradores de Uara vão ter que fiscalizar para essa obra sair boa. A empresa já até alugou o local onde vai fazer o acampamento. E também pedi da prefeitura que eles mandassem, até foi uma solicitação do deputado Oscar, um levantamento de bueiros pequenos, menos as pontes grandes, né, que é o Marginal, o Águas Claras, para estar encaminhando para ele fazer gestão, porque está com a dificuldade da Sinfra pagar aqueles 2 milhões de tubo. Então ele queria que pelo menos a Sinfra pagasse, mandasse aqueles bueiros da estrada que vai sair, porque a prefeitura já colocaria os bueiros e a empresa fazia, ficaria realmente um trabalho digno que aquela população do Distrito Paranorte merece. Sobre a comissão de avaliação, Léo, no Estado ele ainda faz pior do que o que faz no município. O Estado fez as avaliações nossas e ele simplesmente não fez as progressões porque colocou que não tem orçamento. Teve casos agora que saiu de janeiro, a pessoa conseguiu em janeiro de 2017 e veio sair agora em abril de 2018. Mais de um ano que já tinha sido avaliado e já tinha, o Estado só não fez o quê? Pagou. Quero aqui fazer um agradecimento, eu fiz agradecimento hoje até pessoal para ele, mas a população normalmente não sabe, pro Fernando Conte, né, que é o Nando Conte, que é o vice-presidente da Crimate. Semana passada o prefeito estava numa preocupação muito grande com a questão das avenidas Ayrton Senna e Rio Arinos, porque não tinha, até o momento, nenhuma empresa interessada em vir participar. E sabemos que uma das empresas que tinha sido cobrada no início era a Agrimate e também a Guache. A Agrimate é a empresa do Mário Cândia, que é produtor rural, pessoa de empresa séria, e falei com o Nando na quinta. Nando, dá essa mão para Juara, a Agrimate, e cobra dele. Participa pelo menos do evento, vem participar, porque Juara perdeu esse recurso, recurso de 1,5 milhão está na conta, mais os 500 mil do material, 2 milhões. Perder um recurso desse aí, vai ficar uma vergonha, porque o município não vai ter dinheiro próprio dele para estar fazendo aquele trabalho. Então vieram apenas, vieram as empresas e tudo, e estava acertado que vinha duas, veio apenas a Agrimate. Se não tivesse feito esse trabalho de gestão lá para vir participar, talvez nós estávamos numa situação hoje muito pior. Ou seja, nenhuma empresa está participando da licitação da deserta. E também solicitei do Carlos que fosse feita a mesma coisa com o de 6 milhões do convênio. Tem 1 milhão na conta só. Falei com o deputado e ele falou, iniciar as obras, licita novamente que vão fazer gestão para o governo, mas tem que ser rápido porque vai entrar período eleitoral e não paga mais. Mas quer brigar pelo menos para 2 milhões no recurso de 6 milhões para nova empresa ganhar e dar mais acesso também com o CBUQ em algumas avenidas e algumas ruas transversais. Entramos numa discussão nesse final de semana com o ex-vereador Serafim num grupo de WhatsApp, em dois grupos de WhatsApp, sobre a questão do esgoto. Ele foi injusto com esse poder legislativo que ele colocou, cadê as autoridades? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Que não cobra, o fedor, o Eduardo Costa veio aqui, fez um show, vai chegar lá na Globo falar que Juara, a Crivale, é tudo fedido. Ó, eu respondi ele porque ele foi injusto. Porque esse vereador sempre tem lutado contra aquela questão do mau cheiro. Tanto que o certo era nós fazer uma audiência pública lá no Santa Cruz. Só que aí, presidente, o senhor disponibiliza máscara para os vereadores. Porque é absurdo quando pega um dia que está mau cheiro naquela estação. Até a presidente do Sindicato dos Trabalhadores, ela entrou na discussão e colocou que o problema era de prefeitura porque tinha área embargada para a construção de Nova Lagoa. Não é isso, né, Leandro? A Nova Lagoa, ela vai atender outra parte da cidade. A parte da cidade que já atende aquela lá, até perguntei pro Leandro, ela não tem hoje, se tiver, está em torno de 50% das ligações feitas naquela estação. Quando todo mundo ligar naquela estação, vai ser impossível morar naquela região, porque ali no Boa Vista já está com mau cheiro. Então precisamos que a empresa sempre tenha um trabalho sério, que ela faça o que? Investimentos para minimizar essa questão. Ano passado solicitei da prefeitura e não foi me encaminhado, vou solicitar novamente, secretária executiva, que mande das duas extrações, da que vai ser instalada ainda e também da atual, o estudo de impacto de vizinhança e o relatório de impacto de vizinhança. Isso aí foi emenda minha, né, Léo? No Código Municipal do Meio Ambiente.
porque tem que ter, porque ninguém... A estação ela tem que ter, o tratamento é saúde pública, mas tem que ter condição do morador também morar lá próximo. Cobrei também da prefeitura, que foi a cobrança até que o deputado fez pra gente, que tem uma emenda dele, também por causa do período eleitoral, de R$500 mil pro hospital municipal. Essa emenda tem 150 mil na conta, mas que a prefeitura tem que utilizar os 150 pro governo pagar o restante dos 350. Se não utilizar, vai perder os R$500 mil, porque se entrar no período eleitoral, com certeza também não vai pagar. Sobre o RGA, os vereadores já passaram a informação, também procuramos dona Edna, foi passado isso aí, né, dona Edna, que teve a reunião, a Assembleia Geral do Sismujo, mas o Sintep não tem as mesmas solicitações, não era essas as demandas do Sintep, por isso que também não participou, né, dessa forma. O Sintep encaminhou a todos os vereadores e ao prefeito as suas demandas. Então tem que ser analisadas pelo Poder Executivo, porque não somos nós vereadores que podemos estar fazendo alteração em plano de carreira, aumentando o índice de ganho de folha, tem que vir a partir do Poder Executivo. Mas todos nós sabemos a situação financeira que passa o município de Juara, passa o estado de Mato Grosso e passa o Brasil. Mais uma vez, é agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Muito obrigado.
Próximo vereador, Salvador.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos. Falar da questão das emendas, vereador Chico, a gente até podia cobrar realmente o prefeito, né? Agora, para pagar as emendas dos vereadores, tem vereador que já fez ano passado, tem emendas ainda a pagar, né? Acho que vereador Chico, vereador Léo, e a gente tem aqui nossas emendas, né? Tem várias situações aí de 105 mil, acho que foi, locado para cada vereador, né? E tem emenda sua do ano passado, né, Léo? Então a gente fazer uma cobrança aqui, eu acho que nós todos aqui, se ataca o prefeito, para ver se faz esse pagamento para poder atender a demanda que a gente colocou lá. Parabenizar o vereador Marquito pela festa, né, vereador? Trabalho que foi feito, um empenho forte aí no bairro, e a gente precisa realmente que todos se engajem nessa situação para deixar a cidade mais arrumada, mais bonita. Eu acho que os bairros precisam. Com relação ao Cruzeiro do Sul, a gente está tentando dar uma força também lá e está caminhando alguma coisa lá daqui a um dia. Mas parabenizar realmente você pelo esforço lá e deixou o bairro mais bonito mesmo e arrumado. E o prefeito está entendendo que essas são as condições que nós precisamos. Ter união e ajudar, porque a população ajuda, o comércio ajuda. As coisas acontecem. Então é dessa forma que nós vamos avançar. Tive também na final da Copa das Empresas lá, levei o abraço de todos os vereadores lá, o evento realizado pela Secretaria de Esportes, aí participação com as empresas do município, uma grande final, muita gente no ginásio, né, e eles também agradeceram a força que a Câmara sempre tem dado, João, para a questão do esporte no município. Participei de uma reunião com o Coronel Tenente da Escola Tiradentes, que esteve visitando aqui a instalação. Há alguns problemas para se resolver, João, até comentei com a vereadora Marta já, algumas situações aí que a escola ainda está passando por alguns trâmites ainda, Reginaldo, ainda não está da forma como eles queriam, várias coisas ainda a se resolver, questão burocrática, de documentação, até vou passar aos vereadores depois, né, como que foi a reunião lá, até é importante vocês saberem, e questão de infraestrutura também, que lá ainda a mercê de algumas escolas ainda está melhor ainda, mas eles têm alguns problemas a avançar. Eles reclamaram muito do sistema como foi implantada a escola aqui em Juara no passado, foi muito toque de caixa. O tenente coronel falou que para se instalar uma escola como ela, ou qualquer escola do nível de estado, é 1 ano e 8 meses mais ou menos até para se conseguir avançar. E ela foi em 4 meses, foi colocada em funcionamento. Ainda tem muitas coisas para se avaliar com ela. Mas está caminhando bem. O Major Félix vem se desdobrando, conseguindo fazer o trabalho que é para ser feito. E ele deixou essa mensagem aqui para a gente, para nós podermos estar abertos aí à Escola Tiradentes também. Cobrar aqui do governo do estado, a gente reforçar a cobrança, a instalação dos ar-condicionados lá da Escola Iara, que ainda não foi instalado. Outro problema também grave lá, tinha-se o problema de adquirir os ares. O governo veio entregar aqui ano passado, nós participamos lá do evento, e não instalaram o ar-condicionado ainda. Tá lá, Flavinho. Tá guardado, os alunos estão passando calor realmente lá, um problema sério. E por falta de um pequeno detalhe só lá, para resolver o impasse, e tá emperrado. Então a gente tem que fazer essa cobrança também e se unir as forças aqui. Falar com relação ao RGA, o vereador Léo comentou, nós conversamos semana passada realmente aqui na saída, que nosso verde deveria ter sido pago já e resolvido esse problema, não poderia ter se programado para janeiro, na minha opinião também. Eu acho que é uma questão pequena que poderia ter sido resolvida. Fica protelando o problema aí, acaba dando lá na frente outra situação que acaba não resolvendo para ninguém. Então tem que se resolver rápido e sanar de vez essa situação de aumento salarial que tem que ser respeitado. Sobre os agentes, dizer que nós estamos na comissão trabalhando no projeto. Algumas dúvidas surgiram no meio dessa semana. Estamos esclarecendo, solicitamos informações à administração, recebemos algumas informações. Vamos receber mais informações, eu acho que é ainda amanhã, se não me engano. Pedimos aí algumas informações, mas está caminhando bem para a semana que vem esse projeto já entrar. E falar com relação à CPI também. Nós estamos praticamente já nos trâmites finais já da nossa CPI. E eu acho que semana que vem, mais tardar, a gente está já trazendo algum novo resultado dela para se finalizar os trabalhos. Falar, vereador Chico, da questão dos 500 mil do deputado Estado Oscar para o hospital, a informação que a gente teve, na verdade, foi que praticamente perderam a emenda da Janaína e a emenda do Oscar, de R$1 milhão. Falta de remanejamento de projeto lá dentro, de encaixe sistemático lá para fazer o projeto andar. E esta informação que eu tive, que foi praticamente se perdido R$1 milhão de investimento no hospital. Então, por falta de habilidade técnica lá dentro da Prefeitura Municipal. Pode dar uma parte aí, vereador.
Ó, da emenda do deputado Oscar tem 150 mil na conta e 350 que tem que utilizar os 150 para sair, cair os 350. Da emenda da deputada Janaína, foi conseguido, junto com os dois deputados, o Oscar fez a gestão junto com a deputada, que 300 mil da emenda dela está bem, já está disponibilizado, que é para a questão de mobiliário.
Agora.
Agora. Foi da primeira de 500 mil, eles conseguiram fazer o governo pagar os 300 mil de outra forma.
Para não perder.
Para não perder o recurso.
Tá. Então, o que nós precisamos é de agilidade, né? Até cobramos do Clairito isso aí, já cobramos do prefeito, né, Chico? Cobramos aí da parte técnica da prefeitura para não perder recurso. O pessoal vai lá no hospital e fala, mas tá feio, tá mal arrumado, tá precisando de uma pintura, mas tá perdendo recurso por falta de alimentação de sistema de programas e projetos. Então não pode acontecer isso aí, né? Nosso município não pode passar por isso. É gente aqui cobrado e tem as emendas aí vindo, os deputados estão trabalhando, mas infelizmente a parte técnica aí passou por isso daí. Agradecer a presença de todos vocês, obrigado por ter vindo aqui hoje e convidar para a próxima sessão segunda-feira e boa noite a todos. Muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Uliane, dispensou a palavra. Quero agradecer a presença de todos, os professores, os servidores públicos, ao Reginaldo, presidente do sindicato, ao Cleito Fiorin, secretário, ao novo secretário de saúde, Toninho, da Vigilância. Seja bem-vindo nesse mundo da saúde, nessa secretaria. Nós estamos aí à disposição, Zé. Agradecer a presença de todos vocês. Não havendo mais vereadores inscritos nas questões finais, encaminho as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Quero convidar a todos que a próxima sessão será no dia 21/5, próxima segunda-feira, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.